Então, um elfo é um ser que escolheu como missão cuidar dos humanos. Mas cuidar dos humanos, não paparicando os humanos. Cuidando da orbe onde esses humanos, esses aqui, nas outras orbes também, eles têm os seus elfos, que são diferentes, lógico. Porque esses elfos do nosso planeta, quer dizer, os seres do ar, eles foram criados pelos Elohim, ou seja, trazidos à consciência pelos Elohim, por determinação do que nós pedimos que eles fossem. E eles presidem a cuidar a natureza, ou seja, ao planeta onde a gente habita. Então, o planeta onde a gente habita é cuidado por quatro tipos de seres. Os seres da Terra, os seres do ar, os seres do ar e os seres do fogo. E um elfo é um ser do ar. E ele diz que eles, os elfos, são os senhores da forma. E os Elohim são, por excelência, os senhores de onde eles descendem, a energia da qual eles surgiram, os Elohim, são os senhores da forma mesmo. E os elfos deste planeta respondem a sete Elohim, que são os Elohim dos sete raios. E é isso, basicamente. O resto acho que eu vou deixar que ele mesmo fala. Como é costume, como isso não é uma palestra, isso é uma conversa, ele vai falar pouquinho. Por isso que eu estou dando essa introduçãozinha, para ele não ter que falar isso. Ele vai falar um pouquinho e depois ele vai abrir para pergunta. A ideia básica não é ele apresentar um assunto, mas é ele respondendo as dúvidas que cada um de vocês tem a respeito desse assunto. Eles não estão sujeitos à dualidade, assim como os mentores não estão sujeitos à dualidade. Pensa assim, os elfos são uma espécie de mentores que não estão na quarta dimensão, estão aqui mesmo junto conosco, mas têm a mesma compreensão do universo que os mentores da quarta dimensão. Por um motivo só, eles não são humanos, portanto a dualidade não age sobre eles, eles não sabem o que é isso. Dualidade? Hein? eles não sabem, eles não vivem essa divisão interna que nós vivemos. E eles estão imersos na grande realidade. Eles agem segundo as leis que regem o universo, sem nenhum tipo de influência do mundo material. Há correntes que dizem que os elfos podem se degenerar. Não é? Inclusive a Fraternidade Branca defende essa ideia de que nós podemos influenciar os elementais a fazerem coisas que não são boas. Eu consigo compartilhar com essa ideia, mas acho sim que a gente deixa os elementais bem confusos. Com relação, porque eles deveriam obedecer às nossas ordens. E é assim no começo de cada civilização. Acho que nós podemos deixar os elementais bem confusos a respeito do que nós queremos. Mas quando o elemental não sabe o que nós queremos, ele age segundo a lei que rege o universo. Ele não tem dúvida. Ele não fica, mas é agora. Então, ele fala, bom, é que eles não sabem o que querem. Então, vou agir segundo as leis que regem o universo. Acabou. Todos os elementais reclamam muito, quando eles conseguem abrir a boca e falar, que a gente não sabe o que quer e que a gente atrapalha bastante o trabalho deles. Isso já era esperado. Eles sabem, nós vivemos na dualidade, portanto, nós não teremos. Por isso que nós precisamos de alguém, de tutores, que cuidem do planeta, porque se for entregue nas nossas mãos, é como entregar uma mansão a um bando de crianças de 5 anos. A gente vai ter problemas, e as crianças também. Porque as crianças não saberão lidar com algumas coisas. Então, por isso que nós pedimos esses servos que cuida e da natureza para nós, porque nós não temos, porque a dualidade não nos permite sempre saber o que é melhor. Mas então a gente deveria, já que a gente pediu para os caras fazerem isso, já que a gente entregou o planeta para eles, para cuidar, e já a gente deveria confiar e deixá-los cuidar. E não deveria ter rompido a comunicação com eles como nós fizemos. Nós rompemos a comunicação com os elementais. É por isso que nós temos tantos problemas com relação a como, com a conservação do planeta. Vem diretamente disso. Eu não acredito que a gente possa desnaturar um elfo a ponto de fazer, ou nenhum dos elementais a ponto de fazê-los fazer coisas desequilibradas sob nossa ordem. Mas acredito que a gente pode deixá-los bem confusos, mesmo, a ponto de eles pararem e ficarem tentando consultar as leis que regem o universo para saber exatamente o que fazer. E segundo as leis que regem o universo, às vezes os elementais precisam fazer coisas que aparentemente nos prejudicam. Mas como nós não entregamos para eles o cuidado disso, começamos a alterar isso para o nosso próprio bem, volte nele sem fazer uma coisa difícil. Um tsunamizinho aqui, um furacãozinho acolá, né? Porque senão a coisa não anda. E isso deve deixá-los infinitamente aflitos. Não é? Porque não deveria ser necessário, mas se a gente altera, se a gente não está de comum acordo com eles, não conversa com eles mais, porque nós já consultamos os elementais para todas as nossas decisões. Lá no começo da civilização, dessa e das outras civilizações, isso era comum. Mas se a gente não consulta e altera a natureza do tanto que a gente está alterando, é absolutamente normal que eles fiquem bastante confusos e bastante normal que eles carreguem um pesar, que é isso, exatamente isso que eu sinto quando me comunico com eles, um pesar a respeito de as atitudes extremas que eles precisam tomar para que o planeta continue existindo. Porque o planeta não pode acabar. Vocês vão ouvir isso dele. A gente não pode destruir o planeta. A gente pode destruir a natureza, mas ela será recomposta. Para que a próxima civilização possa viver nela. Porque se uma civilização perece, não tem a menor importância para o universo. Absolutamente nenhuma importância. Uma outra civilização se levantará, eles dizem. Dos escombros de uma, levantaremos outra. E aí, primeiro, vamos ter que acertar toda a natureza, na medida do possível. E uma outra civilização se levantará e, novamente, nós teremos um diálogo com esses novos seres humanos. E vamos ver o que, que dá nisso, de novo, outra vez. É isso. Salve.
Salve.
E então, vamos conversar, né? E acho que a introdução, a mulher que me empresta o corpo já me fez o favor de fazer. É possível mais luz?
Sim.
Gosto muito de luz.
No máximo?
Isso também, pode ser.
Se é o máximo.
Sim.
Mas dá para abrir aqui, se você preferir. É que abre as cortinas?
Sempre, luz natural é interessante, mas você pode deixar a luz acesa, porque vocês vão ter uma modificação climática no final do dia. Pode ser que escureça. Ótimo. Está bom.
Essa não?
Não, pode deixar. Então, para quem não me conhece, eu sou este. Eu sou este. E logo vamos conversar e vocês poderão perceber quem é isso. Porque vocês vão sentir aí, nos corpos físicos de vocês, algumas coisas. Não, pode ficar sossegado, ninguém vai passar mal. Não. É que a proximidade com os elementais leva vocês. Se vocês têm consciência, bem entendido, porque não adianta nada vocês estarem cercados de silfos andinos, salamandras e elfos, e não tiverem consciência disso. Não adianta. Né? A proximidade com os elementais conscientes gera em vocês um retorno para a sua natureza original. Fica muito mais fácil vocês perceberem quais são as suas necessidades. Essa é a primeira grande vantagem de ter uma boa comunicação com o reino elemental. A primeira grande vantagem é que vocês se aproximam mais da sua natureza original e conseguem reconhecer suas reais necessidades. Dito isso, então, vamos logo partir para perguntas, porque ao longo das perguntas eu posso ir esclarecendo todas as dúvidas que vocês têm. Deixe que para vocês saberem quem eu sou, é melhor vocês sentirem quem eu sou. Então vamos lá, quem se atreve a fazer a primeira pergunta?
Iniciamos agora a estação da primavera.
Vamos
entrar, não?
Dia 21. Assim, essas datas. É claro que a primavera não chega sempre no mesmo momento, nem na mesma hora, nem no mesmo dia, porque essas estações, como vocês chamam, estão muito ligadas ao lugar onde vocês estão na galáxia, não é? Mudou um pouco para cima e para baixo, e as influências planetárias às quais vocês estão sujeitos, que são mais ou menos as mesmas, mas nunca são as mesmas exatamente. Essa coisa que vocês têm de colocar tudo em tabelas,
cartesiano,
vocês precisam disso. Como vocês precisam disso? Vocês precisam disso porque vocês perderam a conexão. Quando vocês adquirem a conexão, vocês sabem dentro. Então vocês não precisam das tabelas, mas quando vocês perderam essa conexão, é como um cérebro que precisa de bengala. Quanto mais vocês precisam de tabelas, hierarquias, classificações, todas essas coisas externas, pensem. Eu estou fazendo essas coisas externas porque eu perdi o contato interno. Quando eu readquiro o contato interno, eu não preciso de mais nada. É como alguém que estabeleceu uma disciplina interior tão profunda que acorda quando tem que acordar, e dorme quando tem que dormir, e come quando tem que comer, não é? Todos aqueles que encontraram algum equilíbrio interior e conseguem mantê-lo, sabem que é assim que funciona, não é? Chegam na hora, fazem as coisas direitinho, mudou um pouquinho o equilíbrio, o negócio já muda. O exemplo mais claro disso aconteceu hoje com o dia que me empresta o corpo. Ontem eu tive que fazer uma tarefa dificílima à noite, perdeu um pouquinho o equilíbrio, hoje de manhã o negócio já não andou como deveria andar e ela acabou atraindo para ela uma pequena situação que reflete um pequeno desequilíbrio interno, não externo, que ela passou ontem à noite. E assim na vida de todos vocês, na medida em que vocês estiverem bastante sintonizados internamente com a natureza, vocês sentirão os movimentos da natureza. Então, você ia perguntar, porque eu interrompi você? Você ia perguntar, estamos chegando na primavera.
Primavera, o que está ocasionando essa mudança no interior da gente, porque o inverno foi muito profundo.
O inverno é sempre profundo.
Mas esse foi muito profundo.
O inverno é sempre muito profundo. E o inverno não é um período de morte, não é? O inverno é o que no Xing se chama, se vocês tiverem a oportunidade de estudar esse grande livro, dos ciclos, que é isso que ele é, né? Vocês verão lá que existe um hexagrama chamado a retirada. A retirada não é uma derrota. A retirada é recolher-se para juntar forças, para avançar ainda mais fortemente. E o inverno é isso. Então, quem se retirou e traçou estratégias e conheceu como as coisas estavam e se poupou de determinadas coisas, porque no inverno é isso. No inverno não vai ter tanta comida, né? E você não vai comer o que quer porque não tem. As coisas que você vai comer, assim, um tanto quanto, não muito frescas, né? Por isso que não deve comer muito. É melhor poupar-se das grandes atitudes, porque não há muita energia interna, mas ao poupar energia, guardar-se, recolher-se, examinar a situação, quando a primavera chegar, tudo vai florescer novamente, de uma nova maneira. Né? Porque se você for amigo de uma árvore, do jeito que nós somos, mas não precisa ser do jeito que nós somos, vocês perceberão que uma árvore nunca floresce do mesmo jeito. Nunca, jamais isso acontecerá. Porque uma árvore é outra depois de cada inverno. E o florescer dessa árvore vai ser tão proporcionalmente intenso quanto foi profundo o seu recolhimento no inverno. Então, ao observar uma árvore, se ela foi maltratada no inverno, se aconteceu alguma coisa, se houve uma grande catástrofe, ela não florescerá do mesmo jeito. Mas se ao contrário, esse recolhimento tiver sido profundo e sem interrupções, sem grandes catástrofes ocorrendo ao redor dela, se sua integridade não tiver sido de alguma maneira maculada, ela vai florescer ainda mais e ainda melhor, né? Então, e nunca será do mesmo jeito, e as flores nunca serão as mesmas, e seu perfume também não será o mesmo, e o gosto dos seus frutos também não será igual. Por isso é impossível, viu, pessoal, querer que duas laranjas tenham o mesmo gosto. É impossível. Então, a primavera, vocês deveriam aproveitar esse... Olha só, seja como foi o inverno de vocês. Uma primavera, para quem sobreviveu ao inverno, é sempre uma nova oportunidade de florescer. E é assim que vocês devem olhar para isso. É uma nova oportunidade de florescer. Então, pessoal, floresçam. Porque se vocês não florescerem, vocês não darão frutos. E florescer, sabe o que é florescer, pessoal? A árvore está lá. Isso eu conheço muito bem. A árvore está lá. O calor, as condições atmosféricas obrigam a árvore a florescer. Florescer, as flores são a expressão da essência da árvore. Então, quando eu falo florescer, é expressem-se. E expressem sua natureza original. Deixem que vocês serem, ser visto pelos outros. Porque uma flor, a não ser um PowerPoint natural. Ou seja, eu é PowerPoint que vocês são. Um PowerPoint natural, ou seja, é a minha apresentação, eu sou essa. A árvore que você só conhece bem, só sabe o que elas são quando elas florescem. Você tem dúvidas ali, principalmente para vocês que não conhecem mesmo, não é? O que é uma árvore? Ah, é um jasmim, puxa! Não é assim que é? Então, as flores são a apresentação da essência do negócio. Então, deixe o negócio florescer. Deixe que vocês só ser visto. Deixe que vocês só ser notado. Permitam-se ser em sua essência. Ah, mas será que isso vai ser bom? Será que as coisas vão gostar? E se tiver? Olha, pessoal, uma árvore não pergunta isso, né? Ela simplesmente floresce. E há quem não gosta de uma árvore florescendo, por mais estranhas, inusitadas que sejam suas flores, não é? É sempre uma surpresa, não é mesmo? Cada vez que algo floresce. Então, surpreenda. Florescendo. Cada primavera vocês deveriam fazer isso, exatamente isso, apenas florescer. Porque se vocês florescerem, podem ficar certos que do pendor de alguma dessas flores, alguns frutos nascerão. Não todas as flores, algumas se transformarão em frutos. Não tentem controlar isso. Apenas permitam-se ser, florescer e frutificar. É para isso que existe a primavera. Deixa eu ver. Quando chegar o verão, essa árvore, essas flores, aquelas que foram fertilizadas, aquelas que foram polinizadas, só assim que dá com o fruto nascer, se transformarão em frutos. E é irresistível a produção dos frutos. É irresistível. É bom. Você tem relações. É isso que acontece com a árvore. Não é? As flores são isso. São também a genitália das árvores. Não é? Você tem relações. Um embrião, uma célula sua foi fecundada. Você pode impedir esse negócio de se desenvolver, só se você tomar aquela decisão muito séria de impedir, senão o negócio, para uma árvore é inevitável que os frutos aconteçam. Então é inevitável para vocês que os frutos aconteçam se vocês se deixarem florescer. Vocês não precisam se preocupar com os frutos vão acontecer. Eu vejo vocês preocupados com os frutos e não fazendo a única coisa que é possível para que os frutos aconteçam, que é florescer. Vocês querem ter frutos sem florescer. Do mesmo jeito que vocês querem fazer isso com todas as espécies nesse planeta. Será que não dá para eu ter bastante mangas sem passar por essa fase chata de ter as flores? Bom, pessoal, hein? Não é possível. E do mesmo jeito que vocês fazem isso com a natureza, vocês fazem isso com vocês. E aí, tem alguma dúvida mais a respeito do que se deve fazer na primavera? Floresça. Floresça mesmo. É. Vou falar uma coisa. Pode chocar vocês, sendo dita de uma elemental, mas despudoradamente floresça. Para ser bem mais exato, assim, não é? Porque...
É que é engraçado, porque essa floresta é que algumas partes novas se chocam com partes antigas.
Claro. Você já viu uma árvore coberta de flores? Às vezes, quando uma flor se abre, a outra tem que cair. Não há espaço. E a árvore não escolhe, porque a flor nova é mais importante do que a flor que já teve o seu apogeu. Isso esplendor. Então pense assim. Você já floresceu muitas vezes. Você deu muitas flores. E nenhuma flor é diferente da outra. Então você já floresceu várias vezes. agora você vai florescer de novo. Se para as novas flores se abrirem, algumas das antigas tiverem que cair. Oh, que pena, mas vai ter que ser assim. Porque a nova flor tem mais possibilidade de ser fecundada. Então aquela outra já ficou ali aberta, sobre o sereno, sobre o sol, sobre as intempéries. Se ela ainda não foi fecundada, ela vai cair. Mas tem as novas flores, novas oportunidades, novas floradas, de novo, e de novo, de novo, de novo, até alguma coisa acontecer. Então, não tenha medo de que haja choque. E se você tiver que fazer uma escolha consciente, deixe o antigo ir para o novo poder chegar. Essa é a ordem natural das coisas no universo. Não é só na sua vida, não é só neste planeta, não é só nesta natureza. É por toda parte, em toda parte do universo, o velho precisa ir. Porque senão não há transformação e o universo é uma grande, enorme, profunda, intensa, magnífica transformação. E não há transformação sem que o velho seja descartado. Mas o velho é descartado e transformado em outra coisa. Porque, sabe, não é? Segundo o seu Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Não é? Segundo aquele seu humano, nosso admirável Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Então, pronto, façam isso. Apenas floresça. Está bem? E há uma coisa que eu preciso lembrar a vocês, eu hoje, eu só estou aqui para isso. Todo o resto que eu disser é apenas para fortalecer isso. A principal mensagem que eu tenho para trazer hoje para vocês é: tudo aquilo que vocês fazem fora também está acontecendo dentro. Então, quando vocês alteram a natureza, vocês estão se alterando. Quando vocês colaboram com a natureza, vocês estão por dentro reunindo partes. Quando vocês reformulam sua visão diante do exterior, a visão, vocês estão fazendo uma reformulação interior. Pessoal, não há nada que vocês façam para fora que não aconteça dentro. Então, preste atenção no que você faz fora, porque isso repercute dentro de alguma maneira. Não há divisão. Então, não, porque eu agora vou ficar aqui dentro desse prédio, vou colocar um ar-condicionado, vou controlar a temperatura, e o que está acontecendo lá fora não me interessa, eu fico aqui dentro, está tudo bem. Não, não está. Né? Se você está se isolando do externo, você também está criando um isolamento interno. E aí, isolado vai ser muito mais difícil. Isolado de você mesmo, porque você produziu um isolamento para fora, você também produziu um isolamento para dentro. Que isolamento é esse? Isolado das outras dimensões para cima. O que está em cima é como o que está embaixo. Isso é uma lei que rege o universo. Tudo que vocês fazem com vocês fazem com a natureza. E tudo que vocês fazem com a natureza, vocês fazem com vocês. E tudo que você faz com os outros, vocês fazem com vocês. Se vocês se isolam do mundo natural, vocês também estão se isolando das outras dimensões. Ou seja, não é possível a iluminação que vocês querem tanto. Vocês já foram avisados, muita iluminação tira vocês deste planeta. Né? Vocês já foram avisados disso, mas não há iluminação sem um bom relacionamento com a natureza. Não existe, não é possível isso. Não dá. Não há uma boa comunicação interdimensional sem um bom relacionamento com a natureza. Não há. Não existe maneira de uma pessoa que tem posturas rígidas com relação à natureza trilhar o caminho da iluminação. Pessoal, é impossível. Hã? Pensa bem. Ah, não, ele é um grande ser, ele tem grandes ideias, mas ele não gosta de animais. Hein? tem alguma coisa errada. Ah, ele é um profundo pensador, um ser iluminado, tem uma grande visão, mas ele não gosta de flores. Hein? Mas ele não gosta do sol. Hein? É por isso que vocês têm o mito de as pessoas que dão mal, vocês adoram isso, os seres do mal. Pessoal, não existe. Está bem? Não existem seres do mal, existem seres muito desequilibrados. E quanto mais aí vocês costumam associar um ser do mal com ele não gostar da luz, ele não gostar do sol, ele não gostar das flores, ele não gostar dos animais, é porque é isso mesmo. É, na medida que você se afasta da natureza, você também está se afastando dos seres das outras dimensões. É uma escolha, não é mais ter, não tem importância. Mas saibam que o caminho para a iluminação passa pela aceitação da natureza. E passa a comunicação. Porque vocês fazem assim, ó. Drix e Vandora. Não é? Não. É. Drix e Vandora. Sabe? Com vocês no meio, com vocês conversando, com a gente. Não há diferença. Não há. Aquilo que a mulher falou no começo é verdade. Não existem diferenças mesmo. Quanto mais cedo vocês se livrarem dessa crença de que há diferenças, melhor vai ser para vocês. Mais relaxados vocês vão ficar, não é? Oh, mestre Saint Germain, ah, isso é só um elemental da Terra. Hein? Não. É, nós entendemos isso e não ficamos magoados. Nós entendemos que nós fomos criados. Mas é só uma formatação. Nós fomos formatados do jeito que fomos, porque vocês precisavam disso. Mas nós somos uma energia livre e absoluta no universo como vocês. Nós escolhemos nos curvar às vossas necessidades, não a vocês. E é por isso que vocês não podem nos cooptar para fazer o mal. Mal, não é? Ou seja, o que é o mal? O mal são caprichos de vocês que vocês consideram necessidades. Só isso. Quando vocês colocam toda a sua energia para realizar caprichos, ou seja, para satisfazer o ego, vocês começam a se desequilibrar. E isso uma hora vira isso que vocês chamam o mal. Podíamos passar o tempo todo aqui, mas não é para isso que estamos aqui. Podia fazer uma longa conversa sobre como que vocês se transformam nisso que vocês chamam pessoas do mal. Porque a gente observa isso. A gente observa a transformação acontecendo. E a gente fala, ah, esse humano ainda vai nos dar problemas em algum momento. Vamos vigiá-lo. Porque em algum ponto aqui vai nos criar enormes dificuldades. Que dificuldades? Dificuldades com a natureza. Porque sempre termina nisso. Né? Enquanto vocês arrancam uma flor e põem no cabelo, tudo bem. Mas quando vocês devastam a floresta, fica complicado. Está bem? Vocês não deviam nem tirar a flor para colocar no cabelo.
Mas o ponto é que esse vocês, em muitas ocasiões, ainda está um ego lá em cima que a gente não tem ainda gerência sobre isso. Estou dizendo dos políticos. Né?
Ah, não. Por favor. Não. Por favor, vocês escolheram essas pessoas. Sinto muito. Ou escolheram conscientemente, ou escolheram inconscientemente. O que é escolher inconscientemente? Vocês são o que vocês vibram. E vocês atraem para vocês semelhante, sabe aquela leizinha que rege o universo, que diz sintonia. Ah, olha só, pensa que você é um elfo. Faz só esse exercíciozinho, tá? Pensa que você é um elfo. E que sua tarefa é fazer todas as coisas da natureza voltarem à sua forma original. Então vocês mudam uma flor, a gente tem que ir lá e trazer ela de volta. A sua natureza original muito próxima. Vocês mudam uma espécie animal e todo o nosso trabalho é mantê-lo do jeito que vocês criaram, pois vocês estão projetando este planeta. E aí pensa que no meio do caminho você tem a lei da sintonia para atrapalhar isso. Quando eu falo atrapalhar é porque como é que eu vou trazer a forma original, um animal que vive com vocês, quando vocês impregnam esse animal com suas características negativas destrutivas? Como que nós vamos melhorar, trazer uma floresta para o estado original, se vocês estão o tempo todo trabalhando para que isso não aconteça e a vibração de vocês é no sentido de que ela não volte a estar ali? Como é que fica isso? Pensa. É difícil para nós. E aí, a lei da sintonia faz com que as coisas estejam desse jeito. Essas pessoas, olhem bem para essas pessoas que estão lá em cima. Elas refletem, apresentam, mostram de maneira muito clara quais eram as suas intenções e quais são as suas tendências negativas e destrutivas como nação. E vocês deveriam então olhar e falar não ou sim aqui dentro. Em vez de vocês ficarem assim ou abaixo assinado, vamos para o Paulista, vamos bater panelas, vocês deveriam olhar e falar não. E agir de acordo. Se vocês começarem a agir de acordo no dia a dia, com esse não interno a isso, vocês definirão, em algum momento, enquanto nação, vocês definirão um novo caminho. E não existe outra maneira, hein, pessoal? Não existe outra maneira. Não adianta pegar em armas, não adianta fazer abaixo-assinados, até adianta até um determinado ponto. Quando você cooptar com algumas dessas tendências, para que seu sim interno está disponível, faça isso com a consciência de que você não está com aquele ato resolvendo nada e não tem expectativas de uma solução imediata. Pense, eu estou só mostrando para meus semelhantes como que eu penso. Apenas isso, deve parar aí. Não deve ser, não, agora vamos. Não. Vou falar de uma coisa que, só para terminar com esse assunto de política. Fora Temer. Fora Temer, assino abaixo assinado, sem expectativa interna de que esse ato vá produzir nada. Apenas mostrando para seus semelhantes, olha, eu não concordo com isso. Apenas isso. E pare aí. E faça na sua vida um Fora Temer. Como é que você faz um Fora Temer na sua vida? Você não aceita a maneira como ele está pensando, age da maneira contrária ou da maneira que você acha que deve agir, esquece Temer e leva a sua vida sem Temer nela. Tire o poder dele na sua vida pessoal. É assim que se faz com qualquer coisa. Estou falando Temer, poderia falar Lula, tudo mesmo sabe. Pode falar Lula, pode falar isso, pode falar aquilo, mas por quê? Porque são facções de uma realidade e só está acontecendo isso para que vocês vejam. E não culpem os sujeitos, porque os sujeitos estão lá por sintonia e vibração. E vocês só vão tirá-los de lá quando vocês mudarem a sua vibração. Não adianta nada, você tira, ele vai ali para um cantinho, daqui a pouco ele aparece de novo. Por quê? Porque ele não saiu. Porque vocês não tiraram. Porque ele continuou lá. Ele só vai sair quando vocês, cada vez que olharem para ele em algum lugar, falarem, não, não quero isso. Não é isso. E ele representa o que mesmo? Eu não quero essas coisas na minha vida. Porque ele é só um representante. Pelo fato que ele não age como representante e que ele não representa o que vocês pediram para ele representar, que ele não é representante. Vocês já deram esse poder. E aí, se vocês deram, vocês precisam tirar. Simples assim. Então, quando vocês resolveram habitar o planeta Terra, vocês nos deram uma autoridade. Cuidem de nossa casa para nós. E mesmo que a gente se esqueça, continuem cuidando. E mesmo que a gente não fale com vocês, continuem cuidando. Daquele jeitinho que nós colocamos no começo. Pessoal, para que a gente não faça mais isso, vocês precisam tirar essa autoridade de nós. Agora, não dá para tirar essa autoridade de nós, porque ela está escrita no lugar de vocês, que vocês não mudam. Onde é isso? No cardíaco de vocês existe uma chama brilhando. Ela tem as três cores das três virtudes básicas. Poder, sabedoria e amor. É lá que está. Essa é a autoridade. É nesse lugar, no altar dos vossos corações, que está a autoridade que vocês deram a nós. Vocês precisariam deixar de ser Deus para tirar essa autoridade de nós. Isso é absolutamente impossível. Então, não vai ter jeito. É, nós estamos indissoluvelmente inseparados, somos inseparáveis. Essa nação de terráqueos são humanos unidos a elementais, mesmo que isso não esteja funcionando direito. É isso. Então, essa é uma questão que vocês vão ter que resolver sem nós. Aí, deixa eu contar uma coisa interessante, que talvez interesse bastante a vocês. Nós, às vezes, nos deixamos nossas atividades de lado e nos transformamos em humanos. Né? E sempre que nós fazemos isso, nós estamos querendo isso. Isso aí. Ah, mas os nossos políticos, ah, mas as nossas decisões, ah, mas as nossas coisas, como é que a gente resolve isso? A gente nasce humano e vai, traça uma trajetória como humano e vai até a gente poder influenciar de alguma maneira. Tem muitos de nós aqui influenciando vocês sendo humanos. E vocês, olha, por favor, vocês costumam não entendê-los muito bem. Vocês costumam olhar para eles e falar assim, mas que coisa estranha. Mas por que que você... E chega uma pergunta, por que você faz isso? Por que você está se acorrentando a um iceberg? Então, é que os motivos que nos movem estão no nosso inconsciente e nos conduzem inexoravelmente a um posicionamento como humano que mostra aos demais que não é assim que se faz o negócio, que tem outro jeito de fazer o negócio. É por aí. Então, tivemos algumas incursões mal sucedidas já, bastante mal sucedidas. Uma delas foi 11 de setembro, mas continuamos na nossa trajetória de influenciar os humanos, nascendo humanos e tentando abordagens inusitadas para problemas bem antigos. Mas precisaria que os humanos, é assim, agindo como humanos, desequilíbrios humanos, e precisaríamos que os humanos compreendessem um pouco melhor, né? De qualquer maneira, todas as nossas interferências chacoalham os humanos a ponto de eles tomarem consciência. Quando eu falo nossos, estou falando dos elfos, que são os únicos que podem fazer isso. sinfos, gnomos, ondinas, salamandras não podem ter uma aventura na matéria. Nós podemos, porque nós somos do ar, estamos ligados aos vossos pensamentos. E, portanto, podemos fazer isso. Só para vocês saberem que, às vezes, entre vocês aí, circula um ou outro elfo. E ele pode ser bem cedido ou não.
Porque ele está sujeito à dualidade?
Sim, porque ele está sujeito à dualidade. E aí a dualidade é difícil. Mas todo elfo que está manifestado nas três dimensões como humano, ele tem um inconsciente, uma motivação, e essa motivação não é pessoal. É uma motivação em termos de o destino da humanidade e de uma melhora na maneira como humanidade e mundo elemental trabalham e funcionam juntos.
É, porque daquelas palavras que você colocou desde o início, onde basta o humano estar em contato com a árvore e tudo se estabelece, é que nós, pelo menos não enxergo movimentos numa metrópole igual essa, de plantar árvores. Pelo contrário.
Sim.
Arrancam-se cada vez mais árvores. E a sombra fica infestada.
É disso que eu estou falando. Estou falando de, poxa, por que que se tiram árvores e não se plantam árvores? Porque a maioria de vocês deseja que seja assim. A maioria de vocês dá mais valor a um espaço livre de árvores do que a um espaço com árvores. Vocês fizeram isso acontecer. Olha só, todos vocês celebram a ciência de vocês, chamada história, celebram o fato de vocês terem se fixado. Né? Deixar de ser nômades. Não é? Se vocês forem lá, agora deixamos de ser nômades, começamos a nos fixar em algum ponto, começamos a plantar ali e conseguimos alimentos para o ano inteiro, conseguimos até estocar e tal. É assim que começou a cultura de vocês, exatamente, onde vocês... Vocês já registravam e vocês já tinham uma cultura. Mas ao se estabelecerem em determinado lugar... E se eu disser a vocês que foi ao se estabelecerem em um determinado lugar, se fixar, que vocês começaram a se separar de nós? Porque em determinado momento em que seu milho nascia do jeito que você queria, quando você queria, quando você começou a registrar, fazer tabelas, e perceber como é que as coisas iam acontecer ao invés de sentir aqui dentro, vocês começaram a dizer, não preciso de vocês, não. E nós começamos a dizer, isso não vai dar certo, esse negócio não vai acabar bem, cuidado. Não, olha o que vocês estão fazendo, isso não funciona, não vai funcionar. Por que você não confia em nós?
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Indo ao encontro do que você está falando, você falou das ondinas, eu lembrei do problema da água.
Sim.
Nossos rios estão todos cobertos, né? Não temos esse contato, né, direto mais com a água, com essa questão do urbanismo desenfreado. Sim. Ao mesmo tempo, também tivemos vários problemas com água, né, a escassez
de
água.
Sim, vocês terão.
Mas agora
vocês ainda não
filtrando esse problema, a água que a gente bebe,
chegou,
água que a gente tem várias histórias de que a água tem um certo problema porque ela tem excesso de flúor, então todo mundo
vai
comprar água Bonafonte porque acha que é melhor.
Esqueçam isso. Não. Que água que você deve beber, a que estiver mais próxima de você, e você tem poder de transformar essa água em alguma coisa boa. Ou vocês já esqueceram o estudo do japonês?
É isso que eu queria chegar.
Vocês esqueceram já o estudo do japonês? Vocês conhecem o estudo do japonês?
Masao Emoto.
O japonês pegou água. Aí ele falou assim, como é que eu faço? Como é que eu sei se essa água está boa? Bom, não sei se essa água está boa. Mas eu sei que a água é muito suscetível. Ah, influência energética. Eu posso transformar essa água em alguma coisa boa. faço reiki nessa área. Aí ele mediu. Olhou as moléculas da água antes do reiki, olhou as moléculas da água depois do reiki. Colocou uma mão, bom, reiki só. Não, uma música clássica. Uma música clássica. Mudou. Ah, pessoas boas. Ah, natureza, árvores, põe água lá. Pessoal, então, esquece. Apenas transmute sua própria água, porque você pode fazer isso. E acabou. Essa é a questão. Agora não, vocês, olha só. Em Goiás existe um sujeito chamado João de Deus, que benze a água. Sim, ele coloca toda a água em uma qualidade excepcional. Aí você vai lá, compra uma garrafinha da água. Aí traz para cá. Água de João de Deus. Sabe, está ótimo. Está perfeito. Deixa do lado a TV, liga na Globo.
Hein?
E aí você está convicto de que esta água ainda tem as qualidades de João de Deus? Não tem mais. Acabou. Então, em vez de você ficar, qual é a procedência dessa água? Ela vem de Evian, da Suíça. Ela veio de Evian, na Suíça, mas ela passou pela alfândega. Ela é isso, ela é aquilo, aquilo. Quando ela chega em você, ela não é mais a água dos Alpes. Está bem? Então, para com isso. Olha para a coisa como a coisa é. A coisa é desse jeito. Para de olhar a matéria e comece a olhar a energia. Porque nós trabalhamos tudo que vocês têm de material que a natureza produz. Primeiro foi energia, pessoal. Ou você acha mesmo que vocês ainda estão lidando com os mesmos elementos que foram colocados aqui no começo de tudo, quando esse planeta foi formado? Não, pessoal, isso já mudou, já foi caracterizado, descaracterizado, mudado, recombinado, transformado em íons e reestruturado de hoje. O que hoje é ouro, já foi clorofila, já foi água, já foi carbono, já foi... Não! A tabela dos elementos é fixa e imutável. De novo a tabela? Não! Hein? Por quê? Porque há meios que vocês ainda não conhecem. E faço votos de que vocês não conheçam nunca. Está bem? Esse é nosso trabalho. Olha, transformar chumbo em ouro é nosso trabalho. O trabalho de vocês é transformar negativo em positivo. Que a alquimia de vocês, que vocês podem fazer, é essa. Transformar uma coisa negativa em uma coisa positiva. Ah, vamos então aqui alterar os elementos. A única coisa que vocês podem fazer quando vocês tentam alterar os elementos é torná-los radioativos. Que é o que vocês vêm fazendo sistematicamente, achando que estão fazendo uma grande coisa. Então, enfim. Não, deixa a transformação dos elementos conosco. E transforme os elementos interiores de vocês, que essa é a alquimia que vocês têm que fazer, e tudo vai ficar bem. Desde que a gente cuide disso. Desde que a gente pegue a borracha, essa substância, essa borracha sintética que vocês produzem a partir de petróleo e de outras substâncias, achando que vocês estão fazendo uma maravilha, de novo em carbono, quem sabe num diamante, que é o que ela precisa ser, tá bom? Que em algum momento vai circular de novo no corpo de vocês. O que é isso, viu, pessoal? Os recursos do planeta não são inesgotáveis. Nós os tornamos inesgotáveis. Nós. Então, que tal, não é? Aqui celebrarmos um armistício em que vocês fazem a sua parte, que é trabalhar, qualificar novamente a energia que vocês desqualificam, qualificar, porque isso nos ajuda enormemente, nós que avançamos. E nós qualificamos os elementos do jeito que eles precisam ser. Está bem? Transformamos um elemento e outro, passando pelo centro da Terra, porque é isso que acontece.
Vai dar tempo de todos os consciências chegarem a esse nível antes que venha?
Claro que antes, não, durante e depois. E não é um colapso, pessoal. Hein? Ah, por favor. Não, é uma transformação necessária, previsível e prevista. Faz parte da sua roda de manifestação. E a melhor postura que vocês deveriam ter diante disso é: não está acontecendo nada demais. Não está acontecendo, não precisa acontecer. E colaborar. Como? Já falei. Qualifiquem suas energias. Suas energias é do seu mundo. Requalifiquem isso. Transformem em negativo em positivo. Transmutem. Harmonizem-se com isso. E harmonizem-se principalmente com a situação que vocês estão vivendo agora. Porque vocês escolheram estar nesse aqui agora. E se vocês ficarem como crianças birrentas, que gostariam de ter nascido na Idade de Ouro, vocês não estão ajudando em nada, vocês estão criando problemas. Então, eu escolhi nascer nessa época, sabia que o planeta Terra estava passando por Kali Yuga, sei que eu tenho coisas para harmonizar, sei que na medida do possível eu tenho que colocar numa posição de da transformação e da renovação dos recursos. E pronto, pessoal. E o que você puder fazer, se você cultivar um trevinho que nasceu na rachadura da sua calçada, hein? Ao invés de lá tirar, porque esse trevinho nasceu no lugar errado, você já está colaborando enormemente. Saibam disso. Ah, mas não é aqui, não é? É aqui. Se você conseguir tirar o trevinho em perfeitas condições e colocá-lo onde você quer, está bem, não estou indo contra nada que você está fazendo. Está bem? Fica tranquilo. Tudo bem. Mas se você não tem essa habilidade, deixa o negócio ali. Ah, mas de qualquer maneira ele vai morrer, alguém vai pisar. Bom, às vezes não, às vezes o negócio fica ali, mas ele fica ali porque ele tem que ficar. Que tal vocês não interferirem com isso? Não é? Que tal vocês não interferirem? Porque é assim que você chega numa árvore, é assim que você chega numa floresta.
Eu sei, mas aqui por essa rua começa a cair folhas em cima do meu carro, eu chamo a prefeitura e falo, corta tudo. E acabaram cortando todos os árvores nessa rua.
Você não precisa fazer isso. Faça um diagnóstico. Se a árvore não tem mais condições, é tão fácil saber se uma árvore está viva. Né? Faça um diagnóstico. Então, precisa...
Não, a maioria, pai, não é você. Você falou como se fosse você.
Não, eu sei que não é.
Tem muita consciência que mesmo a gente vibrando, ainda está...
Mas aí, olha só. Você só pode lidar... Você só pode lidar com o seu círculo não se passa. Lembra? Aí vamos lá. Cada um de vocês que desce a matéria é perfeito, absoluto. Como nós, dessa matéria, vocês abrem um círculo de manifestação com a sua descida. E você só é Deus dentro desse círculo. Por quê? Porque ela também é Deus, ela também é Deus, ela também é Deus, ela também é Deus. E você é Deus também, todos são iguais, todos têm a mesma autoridade. E a ideia é que esse panteão de deuses, é por isso que os romanos, aquilo lá, bom, outra hora eu explico isso, mas aquele panteão de deuses dos romanos, se você for olhar, eles agiam como os romanos. É muito fácil a gente criar uns deuses que têm as mesmas características que nós para nos validar, para dizer, não, está tudo certo, puxa, só tu não engoliu o filho, eu não sei quem, ele teve relações com não sei quem, então está tudo certo, não é? E às vezes vocês fazem isso quando criar o Ser Supremo. Aliás, vocês estão indo por um caminho nesse aspecto e daqui a pouco vocês vão ver os resultados. Há pessoas que se avoram em dizer que me criar o Ser Supremo é intolerante e vocês estão vendo, vocês estão começando a ver o que está acontecendo. É a mesma coisa que os romanos fizeram. Ah, eu não gosto de como criar o Ser Supremo é, eu vou criar aqui um panteão de deuses que vão agir do jeito que eu acho que os deuses têm que agir. É, resolve tudo, realmente resolve. Se o Deus que eu criei assina embaixo de algumas coisas que o Criador do Ser Supremo jamais assinaria, está tudo certo, ou não?
Sim.
Então, mas vamos lá, voltando. Vamos aqui, esse panteão de deuses, vamos negociar e vamos ter aqui uma convivência harmônica, a ponto de, olha essa árvore, o galho dela pode cair na minha cabeça, o que a gente faz? É, está preocupante. Os galhos estão podres? Se os galhos estão podres, tem alguma coisa errada com essa árvore. Não temos jeito, temos que tirar. Vamos tirar a árvore. Somos gratos por todo o tempo que você esteve aqui, foi muito boa, mas agora está causando alguns problemas. Mas nós vamos plantar outras em outro lugar. Hã? Não é aqui, então vai ser ali. Mas vai ser ali, eu não vou fazer de conta. Ah, não, então, onde que essa árvore pode ficar? Vamos negociar espaço, então, porque até nas florestas as árvores negociam espaço pessoal. Não é assim, aleatoriamente. Nada no universo inteiro, não pensem nisso, porque não é real. Acontece por acaso. Não pode. O universo é um todo, é o incriado Ser Supremo manifestado e ele é perfeito. Então, tudo negocia espaço. Até as nuvens no céu negociam espaço. E às vezes a negociação do espaço acaba mal. E chove. Não é? E chove. Não, tornados são outra coisa. Eu digo para vocês verem aquele monte de nuvens pretas, água, precisa descer. Vai ficando pesada. Ela precisa cair. Não tem uma rede de segurança que impeça. Não é? Cai. Poderia cair tranquilo, mas como não há espaço e como as tensões de temperatura e pressão são muito grandes, vocês acabam tendo relâmpagos e trovões. Que é isso. É uma negociação de som de espaço que não se sustenta, a não ser que seja para baixo. Pessoal, é isso. Então, né, essa negociação de espaço em algum momento pode trazer alguns relâmpagos e trovões. Mas se todos concordarem, todos irão se beneficiar com isso, a coisa será feita. Eu não estou dizendo para vocês. Quando eu falo para vocês do trevinho na calçada, é porque o pobre do trevinho na calçada não está criando nenhuma, nada para ninguém, a não ser para o perfeccionismo de vocês ou o capricho egóico de vocês que não querem ele ali naquele lugar. Eu estou dando um exemplo, porque há muitas coisas que vocês fazem que não é... Lembra! Ou vocês, se vocês forem movidos pela necessidade, vocês sempre acertarão. Porque a necessidade impõe negociação. Porque eu não, essa árvore, eu preciso que essa árvore não fique aqui. Então eu vou escolher um outro lugar para ela, porque eu preciso dela. Ela não pode ficar aqui, eu vou dar um jeito de encontrar um lugar. Mas o ideal seria que vocês não precisassem ter esse dilema. Como é que vocês não teriam esse dilema? Vocês, em vez de deixar a pobre da árvore sem condições de continuar viva, ou seja, cuidar dela, não pavimentar em volta da raiz até o fim, porque mesmo que vocês precisem pavimentar as calçadas, por que mesmo? Ah, porque quando chove vira um lamaçal. Mas vocês poderiam pavimentar as calçadas e não pavimentar o lugar onde as árvores estão. Ou seja, se vocês conversassem continuamente conosco, vocês chegariam aos resultados. Ou como você acha que é que quem trabalha com natureza faz? Vocês acham mesmo que um botânico, um pesquisador, não é? Não conversa conosco?
É? Mas posso perguntar, fala-se tanto em árvores, mas e como é que ficam os córregos, que eram os grandes rios e que agora se transformaram quase
então,
em
então, você está perguntando para mim o que eu acho?
Como é que fica isso? Porque a questão da, do remanejamento...
Então, mas você está perguntando para mim o que eu acho? Vocês nunca deveriam tê-los coberto, vocês deveriam, deveriam deixá-los ao ar livre, porque a água sem oxigenação se transforma em, em um disseminador de impurezas e toxinas fantástico. Mas vocês fizeram isso. Aí vocês estão perguntando para mim o que eu acho que deve fazer, sabe o que eu acho que deve fazer? Deve colocar todos ao ar livre de novo. E cada um de vocês cuidar do seu próprio lixo de outra maneira. Mas eu não estou aqui para isso. Isso é uma questão para vocês fazerem. Porque não adianta nada eu dizer para você o que fazer e lhe dar uma nova tabelinha sem que vocês tenham contato, sem que vocês voltem a ter contato conosco. Sabe qual é a solução para isso tudo? É vocês voltarem a ter contato conosco, é vocês voltarem a conversar conosco.
Não, mas a pergunta, simples assim. A minha pergunta é inversa, né? Eu ia perguntar como é que os, esses elementais estão se sentindo sendo tão ignorados.
Você quer saber? Você quer mesmo saber?
Porque é, existe uma questão de tanto ocultamento, né, do valor da, da questão da água, que as pessoas ainda não entenderam.
Então, mas você sim. quer que aqui, nesta pequena sala, a gente resolva isso?
Não.
Ah, bom, porque não é possível. Vocês terão 3 mil anos para resolver isso.
Ah, dá tempo então.
3 mil anos para nós é nada. Entende? Não. Olha, nós estamos acompanhando vocês há 6 civilizações. Nós já vimos esse filme. Entende? Então, não há nada mais importante para vocês fazerem com relação à questão da natureza do que vocês pessoalmente se aproximarem dos elementais. Pessoalmente.
E como é que a gente faz isso estando na cidade grande? Distante dos...
Não, esquece isso. Você está na cidade, você formulou esse isolamento, eu acabei de falar que eu estou aqui para dizer a vocês que o que vocês criam fora existe dentro. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na medida que vocês resolvem dentro, fora, fatalmente se resolverá. Pode ser que você não veja nesta sua vida que vai durar aí uns 90 anos, mais ou menos. Nós estamos aqui para eu dizer quando é que você vai morrer, mas do jeito que você está tratando as suas condições físicas, você ultrapassa os 90 anos.
Não?
Ultrapassa, mesmo, mesmo, de verdade. Talvez você não veja o resultado disso nos seus 90 e poucos anos de vida. Mas você pode ter certeza de que você colaborou para que isso aconteça. E é dentro, pessoal, não é fora. Você pode estar dentro do metrô. Sabe o que é o metrô, não é? Então, dentro do metrô. É um estado de isolamento bem grande. Mas você não compactua com esse isolamento. Você diz, estou aqui, camadas e camadas de concreto, abaixo da terra, mas eu estou ligado à natureza. Estar ligado à natureza, para estar ligado à natureza, não precisa passar o dia inteiro abraçado com uma árvore. Aliás, tem gente que passa e ainda não está. Não é isso. É, eu tenho compromisso, eu estou, vocês fazem parte da minha vida. Você pode estar num apartamento no, em, vamos ver, um lugar distante?
Em Cubatão.
Não. Kuala Lumpur. No 50º andar de um edifício. E você pegar uma maçã, colocar sobre a mesa e dizer, essa maçã é para vocês. Vocês estão comigo, cuidem de mim. E eu estou ligada a vocês. Vocês podem, você pode estar em uma estação orbital e fazendo órbitas estúpidas ao redor da Terra? Apenas para mostrar para os humanos como é bom vocês saberem como é que essa esfera é ótima. Não precisa ficar lá. Você está lá e você pode dizer: vocês estão comigo, protejam esta cápsula e me leve de volta em ordem para a minha casa. E nós estamos com vocês. Pessoal, não, vocês não têm. Não tem nada a ver com estar em contato com a natureza. E só terá a ver se de fato, quando vocês estiverem em contato com a natureza, vocês celebrarem isso. E celebrar é muito obrigado. Estamos aqui, estamos juntos aqui. E estamos tocando. Porque nós dizemos muito obrigado para vocês. Quando vocês fazem alguma coisa boa com relação à natureza, nós dizemos muito obrigado sempre, o tempo todo. Não é porque vocês não escutam que nós não ficamos felizes e nós não dizemos muito obrigado para vocês o tempo todo. Principalmente os gnomos, que adoram quando vocês põem a mão na terra. Porque ao colocar a mão na terra, vocês estão em contato com os elementais da terra de uma maneira tão profunda que seus corpos físicos são banhados por essa energia no aspecto mais material do material e se recompõe em algumas camadas. Estou falando dos minerais que estão presentes no seu corpo físico e são tão importantes para vocês. Vocês ficam tomando pilulinhas de suprimentos. Bastaria que vocês fizessem um pouco de jardinagem, isso tudo. Aí vocês vão falar, mas será que naquela terra que eu compro no supermercado tem todos esses elementos, eles vão passar para as minhas mãos? Não se trata disso. Se trata de seu corpo físico entrar em um alinhamento que isso virá. Você terá de vontade de comer coisas que tenha, as coisas virão. Pessoal, de novo, sintonia, sintonia. Quando você põe as mãos na terra, faz um pouquinho de jardinagem, não. Cuida de um vasinho. Põe o dedinho, tá? Leve. O que acontece é que você estabelece uma ligação energética com os elementais da Terra. Esses elementais da Terra não é energia, não é, átomos de coisas que vão nutrir você. Não é isso. Energia, essa energia harmonizada vai atrair para vocês o silício, os minerais nobres, tudo, até um pouquinho de ouro que vocês precisam para ficar bem. Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas se vocês não fazem, o corpo de vocês que só terá vontade de comer sanduíches do Bob's, batatas fritas, Coca-Cola, ao invés de ter vontade de comer uma ameixa, um abacaxi, uma manga. Será que vocês entendem um pouco o que eu estou falando? Ah, mas e o abacaxi, a ameixa, a manga já estão geneticamente transmutados e isso, e são nocivos? Pessoal, calma. Do mesmo jeito que, os meus políticos também, os seus vegetais são alterados porque vocês alteraram ou deixaram alterar. Agora, como isso?
Mas dá para fazer como reiki,
mas
trabalhar?
Mas como isso? Transmutando as energias. Isso mesmo. Bom, põe o negócio lá e fala, não, isso daqui eu estou transmutando a qualidade. Lembra o que eu falei para vocês? Nós transmutamos os elementos e vocês transmutam as energias. Se vocês fizerem isso, a gente não tem mais que se preocupar com coisa nenhuma no planeta. Tudo ficará bem. Só precisamos que a parte de vocês seja feita. E se vocês não fizerem a parte de vocês, nós vamos continuar fazendo a nossa. Garantido, hein? Tão garantido quanto a chama divina nos seus corações vai arder eternamente. Não há como a gente fazer diferente. Nós não vamos e não podemos fazer diferente, nem queremos fazer diferente. A gente só pede, por favor, para vocês fazerem a sua parte. A sua parte é transmutar as energias. As energias que vocês desqualificaram, vocês terão que qualificar novamente. De uma maneira positiva. equilibrada de preferência. Porque se eu falo positiva, vocês vão deduzir que positivo é o que o meu capricho egoico quer e já vão sair fora do negócio. Então, harmonizado, equilibrado. Vai lá, impõe as mãos sobre o sofrimento e diga, cadê vocês, pessoal? Me ajuda aqui. Eu estou fazendo a minha parte, vocês façam as suas. E um relacionamento estreito com os elementais não requer que vocês tenham um altar. Não precisa nada disso. Reconheçam, dentro da sua casa tem pelo menos um elemental da terra. Que vocês chamam ele de São Longuinho. Está bem? Quem é esse sujeito? O sujeito que mantém o negócio mais ou menos. Mais ou menos ainda. É por isso que uns dos distúrbios mentais de vocês, e os distúrbios mentais se apresentam como desordem. Isso que vocês chamam de desordem, que é apenas desorganização. Desordem é outra coisa. Desordem nem existe no universo. Mas não poderia, não é? Não há como. Mas quando vocês não estão bem, quando a saúde física, emocional, mental de vocês não estão bem, se estabelece um padrão externo. Não se estabelece, pessoal? Não é? Quem de vocês já não percebeu isso? Se estabelece. Esse elemental, que é o elemental, pessoal de vocês, o elemental da terra, pessoal de vocês, ele cuida, ele vai tentando resolver isso na medida que ele pode. Ele vai lá, resolve um pouquinho aqui, resolve um pouquinho ali. E não é, só, mas eu não tenho casa própria, então eu não tenho alimentar o pessoal de organização. Não, tem. Nem que você esteja morando na rua. Olha, faça um exercício. Preste atenção nos seus moradores de rua. Alguns deles são incrivelmente organizados. Vocês não sabem por que as pessoas estão na rua. Algumas pessoas, nem que vocês construíssem um palácio para elas não iriam. Então, vocês não sabem o que está ali, mas vocês podem saber mais ou menos por que essa pessoa está ali, pelo padrão de organização que ela mantém nas suas coisas ou nas suas não coisas. Hã? Então, entendam. Lembra, o de fora e o de dentro. E essas duas coisas são iguais, semelhantes, uma reflete a outra. E vocês não precisam se preocupar com o de fora, porque nós nos preocupamos com o de fora. Se preocupem com o de dentro. Deixe de fora que a gente toma conta. Mas para a gente tomar conta direito, eu preciso que vocês concordem com isso. Cada vez que vocês dizem, eu aceito seu trabalho, cuida de mim, eu estou aqui, eu vou fazer a parte interna, você faz a parte interna. É como dividir a limpeza da casa com o marido. Você lava a louça que eu cozinho. Assim. Então, pessoal, lava a louça desde que a gente cozinha. Então, entendeu que é tranquilo? O nome disso é cooperação. Nós fomos projetados por vocês para cooperar com vocês. Nós não sairemos do nosso projeto, mas vocês estão afastando dos seus, que é gerar a energia que move o universo a partir da harmonização com tudo e com todos. Esse tudo e com todos, pessoal, inclui a gente. Inclui a gente, não é a gente totalmente, mas inclui a gente. Inclui vocês, que é eu concordo que é muito mais complicado vocês lidarem uns com os outros do que conosco. Porque nós não sairemos da nossa batida. A gente vai ali, é difícil, ele contorna, dá uma volta. E agora, como é que a gente vai fazer isso? Vamos ter que criar aqui um tufão. Vai dar tudo certo, mas nós não vamos sair da nossa batida, mas vocês precisam começar a colaborar. E a colaboração é interna, é requalifiquem positivamente as energias de vocês, as energias dos relacionamentos, de todas as coisas, e se coloquem numa posição de colaboração conosco. Pronto.
Eu tenho uma dúvida a respeito, por exemplo, dessas questões do planeta de tufões e furacões, porque assim, existe uma linha espiritualista que faz oração para que diminua
Pode continuar fazendo.
Os eventos.
Tudo bem.
Eu, pessoalmente, eu entendo que faz parte
claro.
De uma situação maior que a gente não compreende totalmente. Mas você sabe, né? O ser humano, a gente fica na dúvida, né? Se a gente reza, se a gente não reza. Como que a gente se coloca nesse momento?
Então, a questão não é se colocar com relação a isso, é se colocar com relação à oração.
Exato.
Porque se você reza achando que a sua oração vai fazer com que as coisas mudem, pode esquecer. Orações são fórmulas mágicas, um grupamento de palavras com uma vibração, que é fortalecido por cada vez que você faz, para dar a vocês forças para enfrentar a situação. Porque a situação é kármica, ela não vai ser modificada. A mudança que vai acontecer depende de uma mudança interior. De novo, vocês mudam de dentro, a gente muda de fora. Então, quando pode continuar rezando, desde que vocês não estejam rezando para que isso não aconteça. Porque não vai adiantar, viu, pessoal? É oração jogada fora. O que vocês devem fazer é: vamos aqui fazer as orações para nos fortalecermos no sentido de superarmos isso. E quando vocês fazem assim, vocês amenizam as tormentas.
É porque a oração...
Porque a necessidade da tormenta diminui pelo patamar de consciência no qual vocês se colocam. Vocês conseguem mudar um furacão de lugar. Se vocês simplesmente...
Mas é o foco.
É
o foco da...
Eu vou dizer a você, é a posição que você toma diante da coisa. Você pode ordenar a uma intempérie que ela se abrande. Mas você não pode fazer isso nem com medo e nem achando que você é superior a isso. É negociar com o igual. Eu posso querer ficar sentado nessa cadeira, não posso? Se eu quiser. Como é que eu vou fazer? Porque ela está sentada nessa cadeira. Eu vou lá e converso com ela. Será que dá para você passar para a cadeira ali, que eu preciso ficar nessa, para ficar perto dela? E você pode ceder ao meu apelo. Principalmente uma pessoa de tão boa vontade vai passar para outra cadeira com alegria, com prazer, não é? Nós também passamos para outra cadeira com alegria, com prazer, desde que seja possível. E de que isso seja negociado conosco. De igual para igual, desta maneira. Aí é possível. Quando vocês rezam pedindo forças para superar e aceitando que vocês precisam passar pela coisa, a coisa ameniza. E por amenizar dentro de vocês, nós podemos desviar isso. Claro que podemos. Mas nós não podemos fazer isso. Eu não posso deixar de lhe entregar um envelope quando ele é direcionado a você. Posso? Então, se você faz parte da solução da questão climática, você vai ter que passar pela questão climática. Mas se você, ao perceber a aproximação disso, se colocar na posição correta, isso pode passar por aqui. Tranquilo, eu não preciso mais lhe entregar a correspondência. Você já recebeu um e-mail, já olhou, já falou. Entendi. Aí eu, tá bom, eu ia na sua casa, mas já que não é necessário. É assim que funciona. E aí vocês ficam nessas, o que eu faço agora? Eu ponho as minhas coisas no carro, saio correndo, eu fico e rezo. Acalme-se. Sempre a questão é, acalme-se, permaneça onde você está e faça as práticas espirituais que você puder fazer para fortalecer-se. E o negócio vai com você e não vai acontecer nada. É assim que se lida com isso. Porque sair correndo sem mudar a postura não vai resolver o negócio. Vai. Eu tenho que te entregar no envelope. Você se enfia embaixo da cama e eu vou lá. Porque não adianta, pessoal. É assim que funciona.
Se eu fugir.
Então, agora deixa eu falar uma outra coisa sobre as lamentações de vocês sobre as vítimas de intempéries. Normalmente, aqueles que são vítimas de intempéries têm um acordo conosco de passar por elas. Olha só, pessoal, vocês já sabem disso, já ouviram isso várias vezes. Ninguém morre antes da hora. E há seres que escolheram sair da matéria nessa situação. Aí esse envelope, pessoal, não vai adiantar. Ele vai ser entregue mesmo. Há pessoas que planejaram, vocês todos planejam, cada um de vocês aqui nessa sala já escolheu como é que vai sair da matéria, direitinho, com todos os detalhes, detalhadamente. Isso só pode ser mudado, pode ser mudado. Só se vocês estiverem completamente a serviço da humanidade. Totalmente a serviço. Quando vocês conseguirem colocar as necessidades da humanidade acima das de vocês. Aí vocês podem ser sustentados na matéria. Né? Chegou a hora de vocês, vocês vão ter uma barra grande, mas vocês não vão, estarão sustentados até que seu corpo físico não tenha mais nenhuma condição de ficar. Vocês conhecem uma pessoa, aliás, duas pessoas que passaram por isso? Carol Wojtyla? Vocês conhecem quem é Carol Wojtyla? E Teresa de Calcutá. O tempo deles chegou, mas eles estavam tão entregues que eles foram sustentados até o corpo físico. Não teve mais nenhuma condição mesmo de estarem aqui. E eles não pararam o que estavam fazendo até o último momento. Esse é o jeito, não tem outro. Não tem outro. Se vocês conseguirem fazer isso, colocar as necessidades, não os caprichos da humanidade. Porque tem um monte de gente que acha que está satisfazendo as necessidades da humanidade e está satisfazendo os caprichos da humanidade. Porque a humanidade também tem caprichos. A humanidade, hoje, nesse momento, é altamente egoica. E vocês são influenciados mentalmente por este ego. Vocês só escapam disso se vocês têm uma prática espiritual com muita constância e chegam à meditação. Aí vocês escapam disso. As influências, vocês conseguem perceber as influências e falam, não, isso não é a minha necessidade. Isso é um capricho. Ah, mas isso é um capricho que não começa em mim. Esse capricho me foi sugerido por uma vozinha que sobra na minha orelha e que não tem nada a ver comigo. Esse é o momento da civilização que vocês estão vivendo. Um momento de influência mental profundo, enorme, onde vocês se identificam com os caprichos da humanidade, ao invés de se identificar com as necessidades da humanidade, e muito menos com as suas necessidades. E vocês precisam voltar a identificar as suas necessidades. Aí vocês saberão identificar as necessidades da humanidade. É a hora que vocês conseguirem colocar as necessidades da humanidade acima das de vocês. Vocês podem ter certeza que vocês viverão até seu corpo físico não aguentar mais. Mas é assim. Então todos vocês aqui têm uma hora para sair. E alguns escolheram uma hora coletiva ou individual dentro de um desarranjo da natureza ou um arranjo da natureza. E isso é ótimo, porque quem sai da matéria é assim, não fica preso nem pelo medo, nem pela culpa, nem pelo apego. Porque a própria atividade que é restauradora para o planeta restaura você e coloca você já pronto para a próxima dimensão. Seja lá o problema que você tenha tido aqui e seja lá quais forem os seus medos, os seus apegos e os seus culpas. Que vai acontecer que você será purificado pela própria ação da natureza, que já está purificando mesmo, né? O que que custa? Já estamos aqui purificando tudo. O sujeito morre nesse estado, ele também será purificado. Esse é o caso das pessoas que morrem com raios. Sabe pessoas que são atingidas por raios? Uma pessoa atingida por raio, pensa. Por que que essa pessoa, exatamente essa, ficou ali naquele lugar bem na hora que uma descarga elétrica, que nem nós podemos controlar? Não, não existe um elemental que fica jogando os raios. Que nem nós podemos controlar como é que esse ser foi atingido por essa descarga elétrica, por favor, dentro de um campo de futebol, como já aconteceu, jogando bola. É porque ele quis assim. Ele fez questão. Mas muita questão. Tanta questão que a oportunidade apareceu.
E ele se ativou.
Não. E a sintonia kármica fez o negócio acontecer. Então, se o sujeito está andando na rua, um tijolo cai na cabeça dele e ele morre. Ah, que felicidade. Puxa, que coisa. Não, 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 não. Antes de descer, eu falei, eu vou viver até o momento que eu vou estar andando por aquela rua, o sujeito que está no terceiro andar está construindo a parede, eu tenho karma com ele, e ele vai soltar o tijolo e vai cair na minha cabeça. E pronto, eu vou morrer. É assim que eu quero sair da matéria. Eu quero sair da matéria atingido por esse tijolo que você, amado irmão, imortal, amigo meu, vai jogar na minha cabeça para a gente resolver aquela questão. Entendeu? E ele nem faz por acaso, nem faz por querer. O tijolo escorrega da mão dele e cai na sua cabeça e você morre. Sintonia. Então, em vez de lamentar, vocês deviam... Olha, o melhor funeral que vocês podiam dar a uma pessoa é honrar a saída dela da matéria, aceitando a maneira pela qual ela quis sair, seja lá esta maneira qual for. Porque foi a pessoa que escolheu. Planejou detidamente em todos os pequenos detalhes. Planejou até que impacto que isso teria que ter no resto da família. Planejou exatamente tudo e tinha algo que queria alcançar. Aí, vamos parar. Tinha algo que queria alcançar com isso. Porque cada saída na matéria, como vocês valorizam muito esse negócio... Tudo que vocês valorizam se torna muito importante. Já houve época, nessa civilização mesmo, hein, em que vocês não valorizavam tanto isso. É que, morreu.
Não valorizar, né? É o culto pelo medo, né?
Então, mas é dar valor, né? É dar importância a isso. Dar importância é honrar. E às vezes vocês honram o lado errado da coisa, o aspecto errado. O aspecto negativo da coisa é o que vocês honram, quando vocês deveriam começar a honrar os aspectos positivos das coisas. É assim. Houve época, houve um momento dessa civilização em que vocês ainda eram nômades, que o pessoa moria no meio caminho. Nômades, estamos aqui andando, a pessoa está doente, vamos dar uma paradinha aqui, porque essa pessoa está bem, vamos ficar aqui um pouquinho. Aí faz lá uma feirinha de ervas para a pessoa, põe a pessoa em cima, começa a cuidar dela. Morreu. A gente fez tudo o que podia, morreu. Morreu. Temos que continuar a caminhar. Não vamos ficar aqui ao redor. Cobrimos de folhas, bem bonito. Às vezes cavamos um pouquinho. Foi assim que vocês começaram a enterrar. Vocês cavavam ao redor. E cobriam de folhas, cavavam ao redor, cavavam bastante ao redor. Às vezes o substrato era macio e o peso da própria pessoa fazia a pessoa ir um pouquinho para baixo. Vamos cobrir de folhas, vamos deixar alguns objetos nossos. Para quê? Não é, é para ele, de presente para ele. Não, não, não é nada disso, hein, pessoal. Para que a próxima tribo nômade que passar por ali, a olhar esses objetos, saberem que era um dos nossos. Todos os objetos que vocês encontram em câmeras funerárias, não é presentinhos para a pessoa que já morreu. Não, pessoal, é assim. Eu vou deixar esse objeto aqui, porque na época em que vocês eram nômades, vocês tinham maneiras diferentes, muito diferentes de fazer as coisas. Isso é o que vocês hoje chamam de cultura. Mas era forte. Determinados grupos tinham cores favoritas, materiais favoritos, jeitos diferentes de trançar, de tecer, de pintar, de esculpir, de fazer. E isso era muito importante porque isso era uma identificação, uma espécie de código de barras daqueles indivíduos. Então, quando alguém morria, eu tenho que andar, não posso ficar aqui, nós todos temos que andar, vamos fazer um monte de folhas bem grandes. Quando tinham fogo, às vezes punham fogo, mas na maioria das vezes não punham fogo. Porque o fogo era uma coisa muito importante também. E colocavam uns objetos pessoais para que o próximo que passasse por ali, alguém que passasse por ali, visse aquilo, soubesse. Não foi abandonado, foi cuidado com muito carinho até o fim, e é um dos nossos. É para isso que serve. Então, o melhor funeral que vocês podiam fazer para alguém é esse. É um dos nossos, e nós honramos a maneira como ele deixou a matéria. Nós aceitamos isso. Vocês podem chorar, não é não chorar. Ah, não pode chorar, porque chorar vai fazer mal. Não vai fazer mal nenhum. Pode chorar. Às vezes, chorar é honrar. Eu reconheço que eu vou sentir muito a sua falta. Mas é isso. Então, todas as pessoas que morrem, as pessoas que não se acham o corpo nunca, eu não quero que ache meu corpo. Eu entrego meu corpo para os elementos, para que ele se transforme em novas coisas, para o planeta. Eu não quero que ninguém faça funerais, eu não quero. Isso é uma coisa que vocês escolhem antes de vir. Então, em vez de ficar se lamentando, achando terrível, não aceitando, que desgosto. Porque isso tudo acaba prejudicando a sua relação com o Criado Ser Supremo. Que no final das contas é você. Então você fica assim, Deus é injusto porque me levou essa criatura na flor da idade, só porque ela quis fazer uma viagem até as Ilhas Galápagos. No meio do caminho, o avião caiu. Não. É um espírito divino que planejou a missão na matéria e quis deixar a matéria desse jeito. O avião jamais será encontrado e ponto final. Eu vou aceitar isso. E pronto, acabou. E honro isso da melhor maneira que eu consegui fazer. Ao invés de... Porque isso tudo acaba naquela conta com o Criado Ser Supremo. Não é? Que nem é bom falar quanto vocês atribuem ao Criado Ser Supremo uma série de atos injustos que... Ele é vocês. Então, cada um de vocês é ele. Então, por que não olhar e falar, não, o Criado Ser Supremo que está em mim, sabe perfeitamente que isso é absolutamente tranquilo. Vamos encontrar a tranquilidade dentro disso. E é por aí. Entende? Alguém tem mais perguntas?
Eu queria fazer uma. Sim. Sobre 23 de setembro agora.
Nossa, também.
Fim da escuridão, de despertar, como que tá isso?
Então, por favor, de novo. Então, vamos lá. Vamos lá. 23 de setembro. Dois dias depois do que na tabelinha de vocês está dito que é começo de novembro. Uhum. Que momento chato de tudo acabar, né? Justamente quando devia florescer.
Não, mas é florescer, porque é o fim da escuridão, é o despertar.
Não.
Falam que vai morrer gente.
Não. Ah, vai. Ah, evidente que vai. Morrer gente sempre morre.
É, todo dia.
Não, é que eu tinha entendido que tem algo mais forte.
Olha só, então vamos lá examinar profundamente e eticamente isso e vocês vão entender, porque vocês já passaram por... Teve 31 de dezembro de 1999, depois teve 2012, depois teve... Não, aconteceu alguma coisa?
Não. Não.
Eu vou explicar por que não vai acontecer nada. A não ser as coisas que precisam acontecer. Todas elas, todas as coisas que vão acontecer, não vão acontecer porque é dia 23. Vão acontecer porque vocês estão entrando na parte mais difícil de Kali Yuga, que é o fim de Kali Yuga. Mas quando eu estou dizendo assim, vocês estão entrando, não é entrou no dia 23, saiu no dia 24. Não, entrando vai demorar séculos para vocês saírem. Vocês estão começando um processo de purificação. Já começaram há algum tempo, desde 1989, que vocês estão passando por ele. Exatamente 89. E 89 não é porque estava escrito em nenhuma pedra, que nenhuma civilização deixou, não. Porque isso que está escrito, profecias foram feitas para não serem cumpridas. Profecias são lembretes. Olha aqui, tem um risco aqui. Se ninguém fizer nada, vai acontecer isso. As profecias não foram feitas para... Nenhuma profecia foi feita para... Se vocês olharem lá no Antigo Testamento, que tem uma porção de coisas que não combinam, mas tem algumas verdades, Deus, um Criador Ser Supremo, não era nada disso, não é? O sujeito foi lá meditar e ele viu uma coisa. Entrou em contato. 10 dimensões mais sutis, veio a ele um conhecimento. Esse conhecimento é, se a gente continuar curando ele por esse caminho, vai acontecer isso. Aí ele ia lá correndo e falava para as pessoas, Deus me disse, que era assim que ele entendia que o negócio era, que se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. Mas se vocês fizerem, não vai acontecer nada, correto? Uhum. Então, vocês estão entrando em um período em que vocês pessoalmente, individualmente, tratarem de fazer exatamente o que eu estou dizendo aqui, se harmonizarem com o que tem dentro, para que o entorno externo possa mudar, e é assim que vocês renovarão o planeta, desse jeito. Que aí vocês permitirão, facilitarão o nosso trabalho, porque a gente tem que recombinar elementos, transformar elementos em outros, para poder resolver isso. Isso não vai durar 3 dias, nem uma primavera. Não vai ser assim. Isso demanda tempo e a gente já está fazendo isso há um bocado de tempo. E quanto mais vocês fazem a parte de vocês, mais rápido a gente faz o nosso. Agora vamos examinar o conceito fim da escuridão. Vocês estão gerando escuridão o tempo todo. Vocês estão na época mais escura de vocês, dessa civilização. Vocês pensam que foi a Segunda Guerra Mundial, mas não foi, vocês não têm ideia. A questão é, pelo menos na Segunda Guerra Mundial, alguns de vocês faziam ideia de algumas coisas que estavam acontecendo. Hoje, coisas terríveis estão acontecendo, vocês não fazem a menor ideia, e ainda tem um montão de gente dizendo para vocês que elas não estão acontecendo. Tamanho é o nível de inconsciência em que vocês estão. E vocês têm que ir do inconsciência para a consciência. A escuridão está dentro de vocês. O fim da escuridão não pode ser solucionado por um cataclismo e nem em uma data. Cada um de vocês tem que lidar com a própria escuridão. Então, o conceito fim da escuridão é muito conveniente para quem? Pensem. Para quem quer dissuadir vocês do fato de que vocês precisam lidar com a própria escuridão. De quem quer convencer vocês de que isso é uma coisa que acontecerá externamente, assim, e resolverá todos os problemas. E vocês estão tão imersos nessa inconsciência que vocês aceitam o fato que muitas pessoas morrerão para tudo ficar bem. É a mesma coisa que os toltecas faziam quando pegavam uma pessoa, levavam para o alto da pirâmide, e abriam o peito dela, tiravam o coração, ofereciam a Sirius, os sirianos, equivocadamente, porque os sirianos não precisam disso, para que as lavouras fossem bem. Vocês estão entendendo o tamanho da coisa? Então, parem e pensem. O fim da escuridão é o fim da escuridão dentro de vocês. E as coisas que vão acontecer só estão acontecendo porque fazem parte, a parte que demanda de nós de fazermos com que as forças da natureza se equilibrem para o próprio bem de vocês. Então olhem para todos os cataclismos como os elementais estão atuando para nos devolver um planeta saudável. E façam a sua parte, que é eliminar a escuridão dentro de vocês, transmutando as energias negativas em positivas. E vai morrer quem se determinou a sair da matéria nessas condições. Agora vamos falar um pouco sobre as saídas coletivas. Sim, acontecerão algumas saídas coletivas, já estão acontecendo. Saídas coletivas é sair da matéria coletivamente. Karma coletivo, natural, tranquilo, de seres que escolheram resolver uma questão kármica de extermínio de muitos, saindo todos juntos. Se nós, esse grupo nesta sala, fôssemos responsáveis pelo extermínio de uma tribo africana na época da colonização inglesa, isso aconteceu muito, podíamos estar fadados a pegar o mesmo avião e cairmos no meio do Atlântico todos juntos. Isso resolveria para nós a questão e nós é que resolvemos que ia ser assim. E talvez enquanto o avião cai, a gente tenha tempo de se harmonizar juntos. Ou não. Acontece que há karmas coletivos, mas para resolver karmas coletivos é preciso que todos aqueles seres tenham resolvido o que vão resolver coletivamente. E são esses seres que morrem todos juntos em catástrofes naturais ou tecnológicas, não é? E há muitas catástrofes tecnológicas, e quando elas acontecem pelo mesmo motivo. Então, não. O fim da escuridão não virá pelo extermínio de uma parte da humanidade para que a outra fique beleza. Podem esquecer. O fim da escuridão acontecerá quando cada um de vocês ganhar consciência e se libertar da escuridão. Pessoalmente, e é intransferível. Vocês não podem passar uma procuração. Então, já sabe o que vai acontecer em 23 de setembro? Nada.
O que está acontecendo muito é que, como os elementais estão jogando os tornados para reequilibrar coisas que têm que ser equilibradas, internar tornados.
Ah, era disso, esse era o meu próximo assunto, se vocês me permitissem. Que bom.
Prendava falou.
Como?
O Prendava falou no dia do tornado que é para vocês olharem para os furacões e tornados dentro de cada um de vocês.
A gente chama isso tempestades interiores. Então, para entender as tempestades interiores, eu preciso entender tempestades. Tempestades existem para purificar o ar. Aí vocês estão vendo, vamos falar um pouco sobre a atividade solar, porque a atividade solar é que nos ajuda a fazer isso. Se o seu sol não estivesse como está, nós não conseguiríamos fazer o trabalho de purificação que nós estamos fazendo, porque é um trabalho de purificação. Vocês estão em Kali Yuga, vocês estão tendo que se harmonizar com os desequilíbrios que vocês geraram nos últimos 12 mil anos. Cada um de vocês. Quando vocês lidam com o desequilíbrio, vocês geram energia que alimenta seu sol físico. Seu sol físico está super alimentado, vocês podem ver, né? Seus telescópios mostram a vocês como ele está. Sabe quem é que está produzindo isso? Vocês. E é ótimo que é. Isso significa o quê? Que há muitos de vocês buscando muito o equilíbrio. Porque há um instinto em vocês para buscar o equilíbrio. E quando a situação aperta, sabe quando a situação aperta, você fala, ah, minha Nossa Senhora das Bicicletas, minha vida. Não é? Todos vocês fazem isso. Mas tem que apertar até ali para fazer, não é? Senão vocês não fazem. O ideal era vocês todo dia falarem: ah, minha senhora da bicicleta, obrigada, porque as coisas estão tão bem, não é? Ah, tô... essa maçã, quando eu falei para vocês pôr uma maçã sobre a mesa, uma fruta que vocês escolhem para nos dar de presente, e vocês verão que ela permanecerá belíssima durante muito tempo, né? Porque você nos dá de presente, elas demoram para fenecer. Só é um símbolo visível disso, como todo ritual é. Os rituais só são o que são porque vocês precisam ver. Senão, a mobilização de energia está acontecendo, eu preciso ver. Então, tem um ritual para vocês poderem ver. Então, assim, vocês têm esse impulso de buscar o equilíbrio quando a coisa aperta. Então, a coisa aperta para vocês terem um impulso e buscarem o equilíbrio. Então, veja quantas pessoas, para quantas pessoas que vocês estão todos aqui, todos os responsáveis por tudo isso, estão aqui, tendo que lidar com isso. Agora, veja quantos estão tão apertados a ponto de buscarem o equilíbrio e o seu sol está assim por conta disso. Que bom! Que maravilha! Vocês deveriam estar felizes. E aí, essa atividade solar nos ajuda, essa energia, essa atividade solar, nós captamos essa energia e utilizamos justamente na purificação de sua atmosfera e em tudo que está acontecendo. Às vezes não precisa fazer nada, as tempestades solares atingem vocês e limpam, principalmente a camada eletromagnética deste planeta que está lotada. Pensa bem, pensa. Televisão, antenas, celulares, e mais isso, mais aquilo, mais todos os instrumentos da NASA, e mais todos os apontados para fora da Terra, e mais tudo isso. E vocês pensam que acontece o quê? Do mesmo jeito que suas águas estão poluídas, a sua atmosfera está poluída de vibrações eletromagnéticas intensas. E as tempestades solares resolvem isso. Resolvem mesmo, limpam. E vocês precisam disso nesse momento já. E é isso que está acontecendo. Então, a tempestade é um movimento de purificação. Então, elas acontecem dentro também. Como é que vocês vão mudar algumas crenças, eliminar algumas crenças, mudar atitudes, perceber coisas que vocês não estão percebendo, com o emocional e o mental de vocês lotado de influências que chegam de fora? Só se vocês provocarem uma tempestade interna que resolva isso. Então, vocês vão passar por desequilíbrio, choradeira, muita gente chorando sem saber por quê. Muita gente tendo pesadelos. Ótimo ter pesadelos, pessoal. É coisa que estão subindo no inconsciente para vocês olharem e verem: ah, puxa, eu tenho medo disso. Eu me sinto aflita com aquilo. Isso daqui, pensei que tivesse resolvido, não resolvi. Ah, aquilo. A única coisa que vocês realmente precisam fazer, porque vocês não produzem as tempestades acontecem internamente, como uma grande necessidade do seu psíquico de se livrar de influências negativas destrutivas, e não dá para se livrar de influências negativas destrutivas se vocês não as enxergarem, porque a consciência é o único instrumento capaz de cauterizar feridas e eliminar pelo fogo sagrado, né, que vocês produzem internamente, todas as influências negativas destrutivas que já entraram por sintonia aí no seu sistema. Não há outro jeito de sair. Se aquela portinha que você abre e fala assim: por favor, saia da minha casa porque eu não quero. Vocês terão que queimar isso. E é o fogo sagrado da consciência que queima isso em vocês. E aí é preciso uma grande tempestade para tirar tudo do lugar, para que vocês possam se livrarem. Quando vocês estiverem dentro, parem e olhem. E aí, como no centro de um tornado, você pode ver tudo o que foi levantado por ele, E lá há paz. Mas você vai ver, que nem nos seus filmes, uma vaca voando, né? Um pedaço de tronco, uma pedra. Coisas que foram levantadas pela tempestade interior. Olhem bem, permaneçam estáveis no centro. Olhem bastante para isso, porque quando tudo acalmar, vocês vão ter que colocar ordem. Mas aí vocês já sabem qual é a ordem que vocês querem que seja. Não vai ser nunca mais a ordem anterior dentro. Não é? Nunca mais vai ser. E vai ser como? E como é que tem que ser? Eu preciso me livrar de algumas coisas. E a ideia toda para produzir harmonia e beneficiar e nos ajudar com isso é simplificar tudo. Isso é uma ordem da natureza. A natureza não complica, a natureza simplifica. O universo é simples, funciona só com 7 leis. Simplifiquem suas vidas. Mantenham o que vocês consideram importante. Honrem o que vocês mantiveram, porque não adianta nada falar, nessa cadeira é importante. Mas eu não uso. Honrem o que é importante e vocês verão que vai ficar mais fácil tudo. Tudo vai ficar mais simples. Então, no dia 23 de setembro não vai acontecer nada. É parte de um processo que já está acontecendo há um longo tempo e vai continuar inexoravelmente até que esse planeta se torne habitável novamente. Porque vocês me desculpem. Vocês estão sobrevivendo. Este planeta não está habitável. Não há nada que vocês comam que esteja puro, mesmo que venha com rótulo de orgânico. Porque não, vocês acham mesmo que um filmezinho vai impedir uma coisa de se contaminar mesmo? Não, está tudo contaminado. Mas vocês podem descontaminar na hora que vocês forem utilizando. Eu descontamino esse negócio aqui e põe para dentro. E pare de pensar que tem alguma coisa errada. Eu descontamino. E na medida que vocês puderem eliminar das suas vidas coisas que vocês já sabem que vai dar um trabalhão para descontaminar, tipo, alimentos processados, vocês já sabem. Alimentos processados, tudo que está em caixa, tudo que está lá há muito tempo, tudo que teve que passar por um tratamento químico para sobreviver muito tempo, vocês vão ter um trabalhão para descontaminar. Por que não facilitar as coisas? Consumindo o que é mais in natura, e aí é só, não, eu ponho aqui minha energia de descontaminação disso e tal, para dentro. Ah, mas isso aqui foi geneticamente... Eu não sei, não está no rótulo, não tem condição de saber. Então, já que eu não sei, uma energia, uma pura energia violeta sobre isso, minha energia pessoal, meu eu interior, meu Deus que está aqui na minha chama, pronto. Como? Porque senão, pessoal, vocês vão transformar isso numa obsessão. Aí vocês sabem o que é obsessão, não é? Você centraliza, você tem uma série de problemas. Obsessão é sempre isso. Você tem uma série de problemas. Você elege uma coisa e acha que ao resolver isso, você vai resolver tudo. Isso vira um desequilíbrio. Porque não é. É encarar cada vez que vocês elegem uma coisa para resolver em detrimento da harmonia com tudo e com todos... Vocês estão criando uma obsessão e não estão fugindo. Que vocês dêem a coisa certa, a obsessão correta, já que é isso, seria se harmonizar com cada coisa que está na sua frente. É você que está na minha frente, você é a pessoa mais importante do mundo agora, deixa eu me harmonizar com você. Depois eu me harmonizo com ele, depois com ele. Se estivermos todos numa sala só, eu tenho que me harmonizar com todas as pessoas que estão aqui. E é isso. Essa deveria ser a vossa obsessão. Me harmonizar com tudo e com todos. Mas se vocês elegem serem vegano, defenderei os animais, vou me isolar e ficar fazendo práticas. Qualquer coisa que vocês decidam que se transforme, e vocês saberão quando se tornou uma obsessão, que se transformarão em pontos de desarmonia com os demais. Já pensaram, já perceberam isso? Quando você... Não, agora eu serei adventista. Enquanto você é adventista e consegue lidar bem com todo mundo, sendo adventista. E o fato de ser adventista melhora a sua relação e a sua harmonia com tudo e com todos, está ótimo. Mas vai fatalmente chegar um ponto, se você achar que isso é a solução de todos os seus desequilíbrios, que você vai começar a querer impor isso aos demais e você vai começar a se desarmonizar com os outros por causa disso. Pode parar. Pode parar. Pode parar de ser adventista, porque esse negócio está prejudicando você e a todo o universo. Então, qualquer coisa que torne vocês intolerantes, deixou de interessar imediatamente, seja lá o que for. Ou não? Hein? Então, é só olhar para isso. Eu fiquei intolerante? Não interessa mais ao universo. Sabe por quê? Porque a intolerância é o começo da separatividade. E o mal em vocês, vocês podem afirmar que são o mal. E vocês dizem que o mal está fora. Esquece, vocês nunca podem afirmar que o outro é o mal. Jamais poderão. Vocês não têm a menor ideia. Mas vocês podem saber quando vocês estão sendo mal. Vocês estão sendo mal quando você está de um lado e todo o resto do universo está do outro. Quando entre você e o universo criou-se uma contraposição. Eu estou aqui e o universo está lá. Isso acontece quando você se sente prejudicado e diz, é injusto. Aí eu posso perguntar, o quê que é injusto? Quem está sendo injusto? Não sei, talvez o próprio Deus esteja sendo injusto. Ou o universo está sendo injusto comigo agora. Isso não pode acontecer, a menos que você tenha se colocado de um lado e todo o universo de outro. Concorda comigo? Porque se você faz parte do universo, e o universo é perfeito, não está acontecendo nada demais. Mas você tem uma função. Lembra qual é a sua função? Me harmonizar com tudo e com todos. Nesse universo perfeito, eu tenho essa função. Se eu não executar essa função, o universo inteiro vai se ressentir disso. Então, deixa eu me harmonizar aqui com esse negócio. Ou bem estou dentro, ou bem estou fora. Se eu estou fora, eu estou sozinho. Se eu estou dentro, eu estou junto. E a separatividade é de tal ordem que vocês podem chegar a pensar que vocês não serão recebidos de volta. E quando vocês chegam à conclusão de que vocês não serão recebidos de volta, que a porta do universo está fechada para vocês, vocês não têm mais nada a perder. E aí vocês saem fazendo coisas terríveis. Estou separado. Acabou. Estou separado do universo, então tanto faz. Se eu der um tiro aqui, se eu fizer o xixi na árvore acolá. Sabe por quê? Porque entre eu e o universo se estabeleceu uma separação. E a separatividade é o começo do mal. O mal é a separatividade. Quando vocês permanecerem juntos, unidos, enquanto você se permanecer unido ao universo por pelo menos uma pessoa, um ser, você pode dizer que você não é o mal. Agora, a hora que você olhar para o universo e falar, sou eu ou ele? E vai ser eu, óbvio, não é? Acabou. Então, e aí, com o tempo, por isso que há desequilíbrios quase irrecuperáveis, em uma determinada encarnação, por causa disso. Porque a separatividade é tão grande que a pessoa só vai perceber que não está separado, que isso é uma ilusão, a hora que sair do corpo físico. Aí a hora que sair do corpo físico vai perceber, oh, não é nada disso. E aí vai depender muito em que estado, em que patamar de consciência essa pessoa estiver, e do quanto nós tivermos influência sobre ela, porque nós temos influência sobre vocês mesmos quando vocês estão fora da matéria. E se nós vamos conseguir ter influência sobre vocês, para que vocês percebam que não é nada disso e entendam que não vai ser necessário manter essa posição egóica de separatividade, porque é uma posição egóica. E é isso. Então, fiquem bem tranquilos com relação ao dia 23, hein? Fiquem serenos e cuidem das tempestades interiores, porque não é no dia 23 de setembro só que elas irão. Elas poderão acontecer. Como vocês evitam as tempestades interiores? Fiquem bem centrados, façam uma prática espiritual e busquem meditação. Chegando à meditação, vocês não precisam acreditar em mim. Vocês verão que não se trata disso. Vocês perceberão, aquilo que Evandro falou, verdade. Não, isso faz parte de um grande movimento de purificação intenso. E é que nem a faxineira está passando aspirador na sua casa. Ela está se dirigindo para o seu pé. Levanta o pé. E eu faço o pé. Eu não estou interferindo no trabalho da faxineira, não estou desrespeitando a faxineira, estou facilitando o trabalho dela, mas estou aqui, continuo lendo meu livro, está muito interessante aqui. Quando ela passar o aspirador pelo meu pé, eu levanto o pé e pronto. E agradeço interiormente a faxineira, ou até posso dizer muito obrigada por não passar um aspirador por mim, que educado que eu serei se eu fizer isso. Não é necessário, mas a cosmoética é algo que, se você começar a praticar, vai facilitar muito a sua vida. Falo, obrigado, está acontecendo uma tempestade aqui, mas eu estou tranquilo, estou sereno no centro desse furacão, que é onde todos vocês devem buscar estar nesses momentos. Então preparem-se para esse, preparem-se para os próximos, preparem-se para todos. Cuidem de suas tempestades interiores, permitam que elas aconteçam, não fujam tomando Prozac. Está bem? Porque não vai adiantar. Porque quando passar o efeito, a tempestade interior estará lá. Parem com isso. Isso atrapalha o desenvolvimento de vocês. Tá bem? E pronto. Então, não adianta tomar um comprimido e ficar na cama com cobertura até aqui. Não adianta fugir para os filmes, para outras coisas. Encara a tempestade interior com coragem. Permaneça no centro do furacão e veja o que foi tirado do lugar. Que você vai ter que ordenar novamente, mas será uma nova ordem. É disso que se trata. Mais perguntas? Estamos na hora já?
Sim.
Então, espero que tenha sido satisfatório e espero encontrá-los outras vezes. De minha parte, alguém perguntou como nós nos sentimos. Deixa apenas eu responder isso. Como nós estamos na matéria, mas não estamos na dualidade, convivemos com vocês o tempo todo, nós aprendemos a sentir algumas coisas que vocês sentem. Alegria, tristeza, não é? E sim, nós ficamos tristes. Mas, do mesmo jeito que para vocês, tristeza e alegria são só movimentos. Não são nada demais. Do mesmo jeito que nos entristecemos, nos alegramos. Porque há aqueles entre vocês que nos trazem alegria. Há aqueles entre vocês que nos trazem alegria. E há aqueles entre vocês que nos causam tristeza. Do mesmo jeito que é com vocês aqui na matéria. Porque os movimentos de tristeza e alegria significam quando nossas necessidades estão sendo satisfeitas e quando elas estão. Então aprenda que tristeza e alegria não tem nada a ver com qualificação de quanto as coisas são importantes, mas o quanto elas satisfazem suas necessidades. Às vezes, beber um copo de água dá uma enorme alegria. E às vezes, chegar em casa e ver que seu gatinho morreu e causa uma grande tristeza. Mas precisa ser superada tanto a tristeza quanto a alegria. Não é? Nós sim nos entristecemos, mas também nos alegramos. O que nós gostaríamos de fato é que vocês superassem logo essa fase de negação, que vocês se colocassem novamente conosco para que nós possamos prosseguir alegres na direção da nova idade de ouro. É só isso. Então, mas nunca, jamais deixaremos de fazer o nosso trabalho só porque alguns de vocês nos entristecem. E esperamos que vocês despertem para o fato de que vocês precisam nos ajudar nesse sentido, requalificando a energia para que então a gente possa usar de uma maneira produtiva. É isso. Está bem? Eu me vou e espero que vocês possam apenas reflitam sobre tudo que eu falei e estou sempre à disposição de vocês para o que precisarem.
Agradecemos.
Adeus. Adeus.